Começa agora mais uma conferência de imprensa das manhãs 360. Hoje trago a lista das ruas mais cools do mundo, aquelas que usam coletes refletores, segundo o ranking da Time Out. E há uma que é portuguesa, é a Rua da Boa Vista, em Lisboa.
Fica,
não sabes como?
A Rua da Boa Vista é no Porto, mas,
mas esta é em Lisboa. Fica ali numa paralela.
Também é muito cool.
Fica ali embaixo, paralela a 24 de Julho, junto ao Cais de Sodré, vai da Rua de São Paulo para o Largo do Conde Barão.
Sim, muito bem. É muito paralelo essa rua.
Muito quê?
O carro, tem muito paralelo.
O piso é paralelo.
Vai a pé.
Paralelepípedos.
É melhor para andar a pé.
Mas eu gosto de andar de bicicleta, não dá.
E trotinete, não é? Tu és muito trotinete.
Problemas de trânsito, não há problema. Há sempre um colete refletor.
Exato.
Está no sétimo lugar, numa lista em que a revista sugere os locais com mais modernismo, diversão, restaurantes, bares. Uma personalidade muito própria. Foi o que aconteceu com esta Rua da Boa Vista. Hoje em dia é um sítio de comércio local para fazer assim um brunch com a família ou jantar com amigos. Completamente revitalizada esta artéria lisboeta. Passou de uma imagem decadente há uns aninhos, relacionada muito com a vida noturna, para ganhar agora toda uma nova vida e todo um novo estilo muito moderno. No site do Observador tem até algumas sugestões do que pode experimentar por lá. E depois, quais são as outras ruas cools que partilham esta lista com a de Lisboa? O primeiro lugar é dominado pela High Street em Melbourne, na Austrália. Uma rua... Já foram à Austrália?
Não.
Tu já?
Não.
O Júlio já?
Tenho lá uma fábrica de seus chaclés. Por causa dos cangurus.
As coisas que ele se lembra. Tem sempre resposta.
Nunca fui.
Nunca foste? Eu gostaria.
Mas gostava de Austrália.
É muito longe para vir a voltar a casa.
Pois é,
fica,
não dá jeito nenhum.
Fica fora de mão.
Esta rua pode-se experimentar várias culturas desde a casa nata.
Olha,
ir à Austrália para comer um pastel de nata.
Se calhar às vezes é mais fácil.
E lojas vintage e vinhos locais. Hollywood Road, em Hong Kong, ocupa o segundo lugar. É uma das mais antigas da cidade. É uma via movimentada onde agora se pode encontrar um restaurante com estrelas Michelin, o Tate Dining Room, de comida chinesa, mas com um toque francês. Portanto, noodles com toque Nouvelle Cuisine. Estão a imaginar? Assim, só um coisinho de noodles.
Isso é muito interessante.
Com uma florzinha assim. Por lá também se podem visitar galerias de arte, lojas de antiguidades. Em terceiro está a East 11th, localizada em Austin, no Texas. É a rua mais típica da cidade. Tem vários restaurantes, espaços de lazer, como a conhecida Vintage Bookstore and Wine Bar, onde se pode ler um bom livro enquanto se desfruta de um bom copo de vinho. E é melhor começar por esta ordem. Começar a ler o
primeiro
livro.
Sim, também diria que sim.
Senão o livro, pronto, fica assim um bocadinho. A lista das ruas mais cool do mundo não fica por aqui. As outras ficam na Argentina, Canadá, Malásia, Brasil, Japão e Espanha. Estão todas neste artigo que eu li no Observador, mas está noutros sites também. E tem fotografias das ruas deste top 10. Mas uma é Lisboeta, Rua da Boa Vista.
Rua da Boa Vista.
É tudo em Lisboa também.
Se me falassem Boa Vista, lembrava-me da Avenida do Porto e não de Lisboa.
Eu também, eu confesso, quando vi Rua da Boa Vista, pensei logo no Porto.
Mas no Porto
é Avenida.
Não, tem a rua que segue a Avenida. Portanto, a Rua da Boa Vista vai da Praça da República até a Rotunda da Boa Vista.
Sim.
Da Rotunda da Boa Vista até lá abaixo à Anémona, até à Foz. É a Avenida da Boa Vista.
Estás a ver? Depois dá a volta e vem para cima.
Agora estou a ver.
E isso é ir para baixo. Pois, para cima é o contrário. Para cima é a Avenida Boa Vista, primeiro, e a Rua de Boa Vista.
Isso é bastante surpreendente.
Exato. Depois só para cima.
É impressionante.
E só para cima.
Só no Porto.
Até à Rotunda.
É uma cidade.
Mas só no Porto é que sobe para cima. No Porto é que sobe para cima. Aqui desce para baixo.
Até à Rotunda, que tem lá uma estátua que é muito utilizada para analogias futebolísticas.
Tem. É da Rotunda da Boa Vista, precisamente.
Exatamente. Muito bem, olha, eu li no Público, a história da Reuters está no Público, que nos fala da Fontana de Trevi, em Roma, e das moedinhas que são por lá tiradas. Quem já foi a Roma seguramente já foi lá, à célebre fonte, onde também se passou aquela cena da Anita Ekberg e do Marcelo Mastroianni,
Dolce Vita,
do Fellini. Mas atenção, não é para entrar lá dentro, isso não se pode, é só tirar a moeda, porque já é proibido, há muito tempo é proibido entrar dentro.
Mas há quem ainda o
faça.
E depois logo se vêem aquelas histórias.
Bom, atira-se então a moedinha de costas, é aquela tradição, desejos de amor, de saúde, de dinheiro, de regresso a Roma, e depois o que é que acontece àquelas moedas? É a grande questão. Elas estão retiradas, senão basicamente aquilo já estava cheio, não é? Acumulam-se ali durante vários dias, E esta história conta-nos, de facto, quem é que as tira, para quê? A Estação de Moedas é só por si, dizem que neste artigo de Reuters, um espetáculo, envolve trabalhadores da concessionária ACA, que é uma empresa de eletricidade e gás. Portanto, se eles têm essa tarefa, eles equilibram-se ali à beira da fonte barroca, utilizam vassouras com cabo muito longo, mangueiras de sucção também para retirar as moedas. Depois das moedas terem sido varridas, retiradas, são levadas para os escritórios da Caritas e, portanto, são entregues à Caritas, na entidade social. E o funcionário Fabrizio Marchioni, portanto, deve ser sempre o mesmo que faz isto, porque ele é aqui referido explicitamente com o nome neste artigo da Reuters, ele espalha sobre uma mesa enorme para as secar, e não são só as moedas que são pescadas, não é? Os trabalhadores retiram também tudo o que aparece, joias, dentaduras, medalhas religiosas.
Dentaduras, está explicado.
E até cordões umbilicais. Está aqui no artigo, a sério. As pessoas são capazes de tudo, basicamente. E quando é para pedir desejos, têm muita imaginação. Depois são secas, tudo isto é seco com secadores de cabelo e com secadores de talheres. São classificadas e são contadas. Imagino que apareçam também lá moedas de todo o mundo, claro. Basicamente. Os turistas levam no bolso, não é? E fora da zona euro, lá irão outras moedas. Depois os baldes cheios de trocos financiam, de facto, um banco alimentar, uma cozinha comunitária e projetos de assistência social. Portanto, está descoberto aqui as moedinhas que vocês lá deixam na Fontana de Trevi, qual é o destino delas, e é um bom destino. Só em 2022 a Caritas recebeu dali 1 milhão e 400 mil euros, portanto, é dinheiro. 1,4 milhões de euros, e espera ter arrecadado ainda mais em 2023, as contas ainda não estão feitas. Roma é uma das cidades, de facto, mais visitadas do mundo, com 21 milhões de turistas, portanto, muita gente ali a tirar moedinhas, e ao longo de várias décadas também as moedas foram alvo de golpes ou tentativas de golpes, por vezes há tentativas de pesca com ímãs presos a uma vara. Pronto, como há muita imaginação para lá tirar coisas para dentro. Também há para tirar. Está no público esta história da Reuters. Aqui. Sobre a Fontana de Trevi.
Desse milhão,
já foste feliz à Fontana
milhão,
de Trevi, de certeza.
Ah, já foi.
Desse milhão, 10 cêntimos são meus.
São?
10 cêntimos? Okay. Foi que lá deixaste? Foi.
Também.
Pensei que tinha sido a dentadura.
És um bocado freta.
Pumba.
Pumba.
Muitas cêntimos, o que é que tu esperas ter de retorno?
Muita saúde. Que lindo.
Pediste saúde?
Mr. Universo.
Com 10 cêntimos.
Tens o Mr. Universo.
É que ele
foi
tem.
Um pedido agora de Mr. Universo. Muita saúde, muita paz.
Foi. Olha, ainda vamos a tempo?
Vamos, 3 minutos.
Ah, pronto, então sou eu, não é?
É, pois, ainda assim.
Estava aqui tão envelhecido com esta história.
Do cordão umbilical, não é?
Ora bem, isto foi lá em milhões também, devo-vos dizer que fiquei surpreendido também. Então. Eu trouxe esta história, já toda a gente falou disto, também não é?
Então pronto,
não,
passa à frente.
É só para fazer tempo também. Vamos falar da subvenção dos partidos. Das eleições.
Temas que interessam.
Eu nunca liguei muito a isto, que eu sou muito desprendido de dinheiro. Também nunca liguei. Mas o que é que acontece? Esta maior participação eleitoral faz subir o financiamento por votos. E, portanto, devo-vos dizer que vamos todos pagar, a partir de agora, 20 milhões de euros por ano aos partidos.
Eu, por Mas acaso, o valor altera-se em relação...
Altera-se. Quanto mais votos, mais subvenção. Portanto, isto é por votos.
Vai aumentar.
Ou seja, como houve mais participação, pagamos
votos
mais.
Aumentar.
Faz sentido.
Eu, por acaso, hoje fui surpreendido, sabes com o quê? É que me digo também, não ligo, então. Por acaso, pensei que isto era... não pensei, não sabia. Os partidos recebem uma subvenção, são os votos. O que eu... Enfim, não te desconhecia. Não,
tinhas tinha, menos presente.
É menos presente. É que isto era anual. Até à próxima.
Claro. Achavas que era de uma vez só cada eleição.
Fizeram X votos, mas recebem X.
Mas aí os partidos eram premiados, pois. Quanto mais eleições houvesse, mais recebiam.
Recebem X votos.
Era um apelo, quer dizer, não direi que eles faziam isso, mas podia ser um apelo à instabilidade política e à,
pronto,
à multiplicação de eleições.
Claro. Contas feitas, o ADN, não é? Que ultrapassou a barreira dos 100 mil, isto é a partir dos 50 mil votos, portanto, começam.
O ADN vai receber, exatamente.
Vai passar a receber, sim, por ano 339 mil euros. O ADN, fez 100 mil. Isto foram 5 milhões de votos depositados. Só a CDU é que perdeu votos nesta eleição. Há aqui um pormenor entre o PS e o CDS. Vão ter que dividir ali Fazer contas para ver quanto é que o CDS recebe, porque foram em coligação, e isto quer dizer que a AD vai receber números redondos, não é redondos, é mesmo fixo, vai receber anualmente 6.148.000 euros. PS vai receber 5.975.000 por ano.
Uhum.
O PS perdeu 900.000 euros por causa, pelo facto de ter perdido 500.000 de votos. O Chega, que atingiu 1.108.000, vai receber 3.774.000 euros. A Iniciativa Liberal, agora com mais 45 votos que em 2022, apesar de manteve o mesmo número de eleitos, também vai ficar com o cofre recheado, passou a barreira de 1.000.000 euros, 1.006.000 euros. Quem pode sorrir, diz aqui, é multiplicar por 4 deputados e a votação por quase 3 foi o LIVRE, que assim recebe pelo menos 678.000 euros. O Bloco recebe 930, o PAN 402.000 e a CDU é que reviu reduzido, mas vai receber mesmo assim 686.000 euros por ano.
Uhum.
Pronto, a estes valores está aqui, soma-se um pelo número de deputados eleitos, que é pouco mais de 2.000 euros por ano. Pronto. Fiquei surpreendido com estes números, por acaso devo-vos dizer. Julguei que é considerável. Eu acho que nós os quatro devíamos formar um partido, recolhemos assinaturas.
Não, mas é, depois... a democracia é um sistema caro, não é?
Nós
mas
50 mil euros.
50 a democracia, mil.
E
a democracia
onde,
é caro.
Isto, Julio, compensa pagar.
Sim.
É? A democracia é cara, mas eu acho que compensa pagar ainda assim.
Sim, eu também, claro. Pá, não, eu,
estamos
se...
de acordo.
Não, pronto, mas está bem, mas. É dinheiro isto, pronto.